Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. 1902. O combate de 24 precipitar o desfecho. A compressão que se realizara ao norte correspondeu do mesmo modo vigoroso ou a 25 propelida do sul. O cerco constringia-se num apertão de tenaz. Entraram naquele dia em ação, descendo os pendores do alto do Maril onde acampavam, num colo abrigado à retaguarda da 7 de setembro, os dois batalhões do Pará e o 37 de linha. E fizeram-no de motu proprio, alvoquer de liberação do comando geral. Tinham motivos graves para a ação. A derrocada de Canudos figurava-se-lhes iminente. Da altura em que se abarracavam, no ângulo morto do boléu da vertente, examinavam-no a todo instante, e viam arrochar-se embaixo a cintura do sítio e ampliar-se continuamente maior, a moldura luctuosa dos incêndios, e o povoado cada vez mais reduzido à grande praça, deserta sempre, larga clareira onde por égual, temiam penetrar os lutadores dos dois campos. Adiante, perto, estimulava o rio ridente artilhado, embaixo, longe, crepitavam os tiroteios incessantes, e ali quedavam inúteis, desdenhados pelas mesmas balas perdidas, que lhes iniam por cima, muito altas e inofensivas. De um momento para outro aquilo ternaria, e restar-lhes ia a volta em gloria. Espadas virginalmente novas, bandeiras intactas, sem o rendado precioso das batalhas. Porque o general em chefe não encobria o propósito de não precipitar os acontecimentos, num dispendio e inútil vidas, quando a rendição, em poucos dias, era inevitável. Tal intenção, expressa sem rodeios, sobre ser mais prática, era mais humana. Mas implicava o renome guerreiro por se fazer dos que não tinham ainda combatido. Desairama. Coagia-os ao constrangimento de receberem, grátis, as corrosas antecipadamente borbordadas nos dos nativos pelas mães, pelas esposas e pelas irmãs aldosas. E não poderam conter-se. Disseram ruidosamente as vertentes. Travaram um combate que foi uma surpresa, menos para os atacados do que para o resto das linhas sitiantes. Desencadeara-se para os lados do Cambaio, secundado pela artilharia do coronel Olímpio da Silveira, e a breve trecho, cresceu com extraordinária intensidade. Ao que se propalou depois, aqueles héroes impacientes, dirigidos pelos coronéis Sotero de Menezes e Firmino Rego, levavam o objetivo de tomar o arraial. Carregariam até o rio. Transpôliam batendo-se sem parar, numa arrancada. Romperiam pela praça vazia. Enfiariam a marche-marche, numa dispersão de cargas de baionetas, por aqueles becos fora. Varreiam. Pulariam os entulhos fumegantes, apisoando os matutos atonitos. Iriam tombar. Numa explosão de aplausos. Sobre a tranqueira do norte, entre as guarnições surpreendidas e pasmas, era um golpe de audácia estupendo. Mas não conheciam os sertanejos. Estes tomaram-lhes vigorosamente o passo. Jarretaram-nos. Anularam-lhes, no fim de algum tempo intento. E vingaram-se sem o saberem. Porque havia de feito algo de dolorosamente insolente e irritante no afogo. Na inquietação, na ânsia desapoderada com aqueles bravos militares. Robustos, bem fardados, bem nutridos, bem armados, bem dispostos. Procuravam morcegar a organização desbrada de onde ganhas desviviam havia 3 meses, famintos baleados e queimados, desangrados gota. A gota, e as forças perdidas, e os ânimos frouxos, e as esperanças mortas, sucumbindo dia a dia num esgotamento absoluto. Dariam a última puntura de baioneta no peito do agonizante, o tiro de misericordia no ouvido do fuzilado. E cobrariam certo ou pouca fama com a façanha. Mas nem esta tiveram. Apertara-se mais o cerco, é certo, porém sem que o resultado atingido resarcisse os sacrifícios feitos. Cerca de 80 homens fora de combate e entre eles, ferido, o coronel Sotero e morto o capitão Manuel Baptista Cordeiro, do regimento do Pará. O em compensação, dizia-se fora enorme a perda do inimigo. Centenares de mortos, centenares de casas conquistadas. Com efeito, a parte do arraial em poder daqueles reduzia-se agora a menos de terço. A ola septentrional da praça e casebres adunados junto à igreja. 11 batalhões e 16, 24, 27, 32, 33, 36 de 38, de linho do Amazonas à ala direita do Jesus Paulo. E o 2 do Pará mais de 2.500 homens tinham se apoderado, nos últimos dias, de cerca de 2.000 casas e comprimiam os sertanejos, atirando-os de encontro à vertente da Fazenda Velha ao sul e a leste contra igual número de baionetas dos 25. 79, Trinsen, Zinco, 40, Dose, 26, de linha e 5 de polícia. Eram 5 mil soldados, em números redondos, excluídos os que permaneciam de guarda ao acampamento e guarnecendo a estrada de Monte Santo. A população combatida tinha, ao invés das linhas frouxas de um assédio largo, um círculo inteiriço de 20 batalhões, e amoitava-se em menos de 500 casebres, ao fundo da igreja, na última volta do rio. Os incêndios reduziam-lhe, além disto, hora por hora, o campo. E embora as casas, com o seu madeiramento escasso, pouco alimentassem-se as chamas, estas progrediam de devagar, no abafamento das fumaradas pardacentas, lembrando a combustão imperfeita de centenares de fornos catalães. Nos densos rolos de fumo afuliginando o firmamento, espraiando-se pelos tectos, tornando ainda mais tristonho o cenário desolado e monotono. A artilharia dos morros pouco atirava, exigindo às pontarias grandes resguardos, porque o mínimo desvio ou variação das alças arrojaria-las sobre os assaltantes. Apesar disto, continuava inteiramente vazia a praça. Ninguém se abalançara ainda a tomar as casas que a limitavam pelo norte, perpendicularmente à latada, e dentro destas e das que se lhe seguiam compactas, junto a Ejas, acolheram os últimos jagunços. Os mais afoitos guarneciam ainda os muramentos desmantelados do templo. Comandavam no chefe sem grande nomeada. Esses heróis anônimos, porém, dispuseram a sua gente para a morte. Voando a todos os pontos, alentavam resistência incompreensível, tomando todas as medidas que delongassem indefinidamente o desfecho. Assim os lutadores, a partir de 26, se revezavam das trincheiras, de onde respondiam aos ataques, para outros mistérios porventura mais pesados e sérios. Preparavam junto ao santuário o último reducto, uma escavação rectangular e larga. Abriam o protumulo. Batidos de todos os lados, iriam recuando palmo a palmo todos para aquela cova onde se sepultariam indomáveis. Escavavam, buscando a água que lhes faltava cacimbas profundas. As mulheres e as crianças, e os velhos, e os enfermos, colaboravam nestes trabalhos brutos. Mal reprofundavam, porém, de 2 metros estratos duríssimos, de modo a atingirem as camadas sobre que repousavam tenues lençóis, filtrados pelos últimos estagnados do rio. Alcançavam-nos, às vezes, para vê-los uma hora depois e extinto, sugados na avidez de esponja da atmosfera essicada. E começou logo a torturá-los a sede, avivada pelas comoções, pela canícula queimosa e pela deplexão das veias. O combate fez-se-lhes, então, uma diversão lugubre, uma atenuante a maiores miserias. Atiravam desordenadamente a esmo, sem o antigo rigor da pontaria, para toda a banda, num dispendio de munições capaz de esgotar o arsenal mais rico. Os que se encurralavam na igreja nova continuavam varejando os altos, enquanto os demais tolhiam de frente, a 2 passos, os batalhões entranhados no casário. Aí se realizavam episódios brutais. A apertura do campo e o estreio das bitesgas e impropriando o movimento às secções mais diminutas, davam à luta o traço único da bravura feroz. Alguns oficiais, ao avançarem, desapertavam os talins e jogavam a um lado a espada. Aculpa a faca. Mas a empresa tornara-se fim dificilima. A constrição do sítio condensara nas casas as que as defendiam e estes, enchendo-as, opunham resistência crescente. Quando cediam num ou noutro ponto, os vencedores tinham, ainda, inopinadas surpresas. A traça dos sertanejos colhia-se-me naquele transe doloroso. Foi o que sucedeu ao ser reconquistado um casebre, depois de tenazmente defendido. Os soldados invadiram-no atumultuadamente. E depararam com um monte de cadáveres, 6 ou 8 caídos uns sobre os outros, abarreirando a entrada. Não se impressionaram com o quadro. Enveredaram pelos comodos escuros. Mas receberam em cheio pelas costas, partindo dentre aquela pilha de trapos sanguinolentos, um tiro. Voltando vipésmos nos detonou-lhes outro, a queima-roupa de frente. Sopitando o espanto, comprimidos na saleta estreita, viram então fugir o Lucifer fantástico, que adoptara o estratagema profanador, batendo-se por trás de uma trincheira de mortos. O lento avançar do assedio estacou, então, novamente. Imobilizava-o pela última vez o vencido. Ademais, a situação não requeria maiores esforços. A vitória viria por si mesma. Bastava que se conservassem as posições. Fechadas todas as saídas e francamente batidas as cacimbas marginais do rio, o perdimento do arraial era inevitável, em 2 dias no máximo. Mesmo admitida a presunção de poderem, os assediados, por tanto tempo, naqueles dias ardentes, suportar a sede que os flagelava. Mas a resistência duraria uma semana ainda, porque aquele círculo maciço de batalhões começou de ser partido, intermitentemente, pelos sertanejos à noite. Na de 26 houvera 4 aques violentos, na de 27, 18, nas dos dias subsequentes, único. Por que não intermitiram, prolongando-se, contínuos, das 6 da tarde às 5 do amanhecer? Não visavam rasgar um caminho áfuga. Travados todos ao só atendiam à conquista momentânea das cacimbas, ou gânglios rebalsados do Vaza Barres. Enquanto o grosso dos companheiros se batia atraindo para o Amaba do Arraial a maior parte dos sitiantes, alguns valentes sem armas, carregando as borrachas vazias, aventuravam-se até a borda do rio. Avançavam cautelosamente. Abeiravam-se das poças esparsas e raras, que lhes salpintavam o leito, e enchendo as vasilhas de couro, volviam correndo a cada dos tobes as cargas preciosas. Ora, esta tempresa, a princípio apenas difícil, foi se tornando a pouco e pouco insuperável. Descoberto do motivo único daqueles as ataques, os sitiantes das posições ribeirinhas convergiam os fogos sobre os cacimbas, facilmente percebidas. Breves placas líquidas rebrilhando ao luar ou joirando na treva o brilho das estrelas. De sorte que, atingindo-lhes as bordas, os sertanejos tinham, em torno e na frente, o chão varrido ábala. Avançavam e caíam, às vezes, sucessivamente todos. Alguns antes que chegarem às ipueiras e guimês esgotadas, reduzidas a repugnantes lameiros, outros quando, de bruço, lhe sugavam o líquido salobre impuro, e outros quando, no termo da tarefa, volviam arcando sob bogós repletos. Substituíam nos outros, rompendo desesperadamente contra os tiroteios, afrontando-se com a morte. Ou, o que em geral sucedia, deixavam que se atreguasse a repulsa enérgica e mortifera e se descuidassem os soldados vigilantes. Mas estes, conhecendo-lhes os ardes, sabiam que tornariam em breve. Aguardavam-nos, pontarias imóveis, ouvidos armados ao menor ruído, olhos frechando fitos, às sombras como caçadores numa espera. E divisavam-nos de fato transcorridos minutos, indistintos, voltos de luz do escuro, na barranca fronteira e viam-nos, descendo por ela abaixo, de bruços, rentes com o chão, avagarosamente, num rastejar serpejante de grandes saúrios silenciosos, e viam-nos depois, embaixo, arrastando-se pelo esteiro arento do rio. Seguravam as pontarias. Deixavam-nos aproximar-se e deixavam-nos atingir os estagnados que eram o chamariz único daquela seva monstruosa. Então lampejava o fulgor das descargas subitâneas. Fulminava-nos. Percebiam-se adiante 15 metros gritos de lacerantes de coleira e de dor, dous corpos carbujando à beira das cacimbas, correndo outros, outros feferidos em cambaleios e outros, desafiando o fuzilamento, pulando, sem resguardos agora, das barrancas e velozes, terríveis, desesperados, passando sobre os companheiros moribundos, arremetendo com a barreira infernal que os devorava. Um único às vezes escapava a carreiras, transpunha a barranca de um salto, e perdia-se nos escombros do casario, levando aos companheiros alguns litros de água que custavam hecatombes. E era um líquido suspeito, contaminado de detritos orgânicos, de sabor detestável em que se presentia com das tumainas e fosfatos dos cadáveres decompostos jazentes desde muito por toda aquela orla do Vaza Barris. Estes episódios culminaram o heroísmo dos matutos. Comoviam, por fim, aos próprios adversários. Não raro, quando toda a linha de sítio, ao norte, estrugia os ares em descargas compactas, sem que se distinguissem que os tiros isolados, num ressoar intenso lembrando-o de represas requinamente abertas, e o bombardeio as completava, tombando dos morros. Os combatentes da linha central do acampamento, arriscando-se aos projéteis perdidos, borrifados pela refrega, faziam-se espectadores de uma cena extraordinária. Em muitos despontou ao cabo, e irreprimível, e sincero entusiasmo pelos valentes martizados. Não encobriam? O quadro que se lhes oferecia imortalizava os vencidos. Cada vez que o contemplavam tinham, crescente, o assombro. A igreja sinistra bojava em relevo, sobre o casario em ruínas, e empavavidos ante as balas que sobre ela convergiam, viam-se, no resplendor fugaz das fuzilarias, deslizando-lhe pelas paredes e entulhos, subindo-lhe pelas torres derrocadas ou caindo por elas lá abaixo, de borco, presos aos blocos desungidos, como titãs fulminados, vistos, de relance, num coruscar de raios, aqueles rudes patrícios indomáveis,